A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. O Globo Repórter de hoje viaja por uma terra inspiradora. Para onde vamos, Glória Maria?
Bem, boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Desta vez, nós vamos atravessar o antigo reino de Ceilão, que surpreendeu o mundo com a qualidade do seu chá.
É o ouro verde das montanhas. Para chegar até ele, embarcamos num trem que passa no meio das plantações.
O Ceilão, atual Sri Lanka, também é conhecido pela fé. Vamos conhecer cavernas grandiosas que guardam 200 estátuas de Buda.
E o que dizer de um sistema público de saúde que funciona da mesma forma há 5 mil anos?
Olha, Sérgio, eu experimentei essa medicina oriental de muitos, muitos segredos. E olha, eu posso te dizer, garantir que funciona sim.
Então vamos começar nossa aventura por esse país de tantas surpresas?
As montanhas mais altas do Sri Lanka guardam muitas riquezas. Exemplo, essas plantações. É daqui que sai um dos melhores chás do mundo, o chá do Ceilão. Ceilão era o nome do Sri Lanka até mais ou menos 50 anos atrás. Chamado aqui de ouro verde, o chá do Ceilão movimenta a economia do país. É, mas para chegar até essas plantações, é preciso percorrer um longo caminho. Vamos de trem. Nosso ponto de partida é a estação de Kandy. As placas são escritas em 3 idiomas: inglês, singalês e tamil, que são as principais línguas faladas aqui. O sistema ferroviário do antigo Ceilão foi construído pelos ingleses para levar o chá das montanhas até os portos. As plantações ficam na cidade mais alta do país, no Arelia. Nós vamos até lá nesse trem. Uma viagem de 77 quilômetros que dura mais ou menos 4 horas. Esse trem é o mais popular. Ele é usado por todo mundo. E vamos ver como é que vai ser isso, né? A estrada de ferro existe há 150 anos e até hoje pouca coisa mudou. Os trens são muito antigos, lentos, mas funcionam.
Bem, é esse o nosso trem. A gente não sabe direito se é esse o nosso vagão, a gente ainda está procurando. Mas olha só, olha, luxo nenhum. Ar-condicionado também não. O calor aqui é de matar, mas olha, o que funciona é isso. Um ventilador.
O trem enche rápido. São famílias inteiras, trabalhadores e alguns turistas.
E depois de algum tempo, né, a gente veio conhecer todo esse trem. Ele tem 9 vagões, 3 classes diferentes, primeira, segunda e terceira.
Mas a verdade é que não existe quase diferença entre as classes.
A capacidade desse trem é para 2.000 pessoas. E muita gente, né, como não encontra lugar sentado, viaja de pé. É tudo meio confuso, olha só, olha aqui. Aqui tem, ó, tipo... Esse é tipo um vagão restaurante. Olha só. Aqui é para quem quiser comprar alguma coisa para comer. E olha, vem cá. Oi! Olha que família linda. Do you speak English? No? Aqui quase ninguém fala inglês. Mas tem umas pessoas lindas. Olha essa senhora aqui, ó. Olha que linda. Ah, e ainda vem os vendedores, olha, vem mais um aqui. Ale, vamos lá, ó. Ale. Oi, o que, que o senhor está vendendo aqui? Olha o que, que ele está vendendo, olha. Olha isso, olha o tamanho da pimenta que tem aqui dentro, olha.
Aqui, ó.
É um bolinho frito, mas cheio de pimenta, olha aqui. Ah, é pra criancinha ali, olha, ele vai comer isso tudo com pimenta.
Nessa parte do país, quase todo mundo é da etnia tamil e tem como religião o hinduísmo. Por isso, mulheres e crianças usam uma marca na testa. É o terceiro olho, um símbolo hindu.
Bem, depois de passar algum tempo nesse trem, é claro, né, que a gente fica conhecendo as pessoas, sabendo de algumas histórias. E por coincidência, nós encontramos uma família australiana que tem até uma brasileira, sabia? Olha só.
Estamos aqui curtindo esse país sensacional. O povo é maravilhoso, a comida deliciosa.
For the adventure.
É uma aventura. O país é pequeno, mas muito variado. Tem várias atrações para as crianças.
Eu gosto. Para você, o que, que o Sri Lanka tem de melhor, de mais bonito?
Eu acho que o povo. O povo super simpático, trabalhador, sempre com um sorriso maravilhoso. Muito legal.
As pessoas são mesmo muito simpáticas e sorridentes. E olha que estamos num trem lotado.
Porque esse trem é muito concorrido, né? Muita gente procura ele, que é o meio de transporte mais simples para atravessar essa região, que é belíssima. Vale a pena, olha a paisagem aqui fora, que coisa linda.
As janelas são muito disputadas, por isso, alguns passageiros preferem viajar nas portas entre os vagões. O trem vai bem devagar. Observando a paisagem, vamos atravessando as plantações. Nosso destino é essa cidade, Noarelia, a mais alta do país, conhecida como a Pequena Inglaterra. Muitas casas ainda conservam a arquitetura da época da colonização inglesa. Nas ruas, muito movimento. Os tuk-tuks estão por toda parte. Eles são pequenos, mas a falta de espaço não é problema. Olha só essa família. Ninguém perde o humor. As roupas das mulheres são bem coloridas. Elas usam saris, traje tradicional, parecido com o das indianas.
Os moradores de Noarelia estão se transformando em pequenos agricultores. E por onde a gente passa é essa imagem, não é? Famílias inteiras vendendo suas produções. São produtos assim, fresquíssimos, sem nenhum agrotóxico. Dá vontade da gente pegar aí tudo e comer, olha.
Alguns legumes são bem diferentes dos nossos.
Ah, isso aqui é um zucchini. É a abobrinha deles. Olha como é bonito. Oh! What is that? Olha outro tipo de zucchini, abobrinha. Olha o tamanho. Isso aqui é produzido no quintal da casa deles.
Mas em toda essa região, a grande estrela é mesmo o chá. O clima e o solo são perfeitos para as plantações. E no Noarelia, o chá é plantado, colhido e produzido o ano inteiro.
O trabalho de colheita das folhas é feito basicamente por mulheres. Só aqui nesse campo são 500 que trabalham em média 6 horas por dia debaixo desse sol. Olha isso! É um trabalho duro, difícil, mas é o único que elas têm.
Em todo o país, mais ou menos 200 mil pessoas trabalham colhendo as folhas de chá. É um trabalho que exige energia, agilidade e muita atenção.
É interessante, não é, a gente observar o trabalho dessas mulheres assim bem de pertinho. Elas têm que saber as folhas perfeitas que vão ser aproveitadas, descartar as folhas quebradas e ainda tem que ter uma mira para, sem olhar, olha, jogar as folhas colhidas dentro desse saco. Ela, por exemplo, descartou esse galinho aqui. Aí eu perguntei por quê. É porque no meio de várias folhas perfeitas, tem só uma, olha aqui, olha, que está furada e aí não pode ser aproveitada. Agora, a rapidez com que elas identificam as folhas boas e as ruins realmente é impressionante. E elas trabalham com uma velocidade incrível. As mulheres almoçam nas plantações. Elas comem assim, com a mão, sentadas no chão. É uma parada curta, porque elas recebem pela quantidade de folhas que conseguem carregar. Cada uma delas chega a levar até 18 quilos de chá nas costas. Toda a produção é trazida para cá.
Hi, Wanakam, Wanakam. Wanakam em tamil significa oi, não é? Elas não falam inglês, não falam nenhuma outra língua. Daí a gente vai precisar de ajuda para conversar com elas.
Sou supervisor, fala um pouco de inglês e vira o nosso intérprete. Ah, bom. Ele está dizendo que geralmente as mulheres que fazem esse tipo de trabalho têm entre 40 e 50 anos. Mas existem algumas bem mais jovens, por exemplo, como essa aqui. Essa é mais jovem. Elas agora estão no intervalo, vão tomar um chá para recuperar energia e voltar para o campo para continuar a trabalhar. Ok. Thank you.
As folhas são ensacadas e pesadas. Tudo é anotado numa caderneta. Por dia, elas conseguem ganhar no máximo o equivalente a R$20. A maioria recebe pouco mais do que o salário mínimo do Sri Lanka, que é de R$232. Das plantações, as folhas seguem direto para as fábricas. Ao contrário da colheita, aqui, a maioria dos funcionários é homem. No antigo Ceilão, o chá ainda é feito de maneira bem tradicional. As folhas são desidratadas, moídas e fermentadas. Na fase de fermentação, elas precisam ficar num ambiente com temperatura abaixo de 26 graus. Logo que chega na fermentação ideal, o chá é colocado num forno. Todo o processo dura 24 horas e, no final, o famoso chá do Ceilão é empacotado e exportado para o mundo inteiro. Uma tradição de mais de 150 anos. Depois de conhecer as plantações de chá, seguimos em outro trem para descobrir mais um cartão postal do antigo reino do Ceilão. Trem animado. Quando ele entra no túnel, parece um parque de diversão. Chegamos. A viagem de trem termina aqui, numa cidade chamada Ela.
Agora a gente vai entrar num tuk-tuk. Ai, ai, ai. Ok. São mais ou menos 20 minutos aqui pra gente chegar até lá. Vambora?
É em um caminho daquele, sabe como? Parece que não termina nunca. Mas finalmente chegamos.
Os ingleses colonizaram o Sri Lanka mais ou menos 200 anos atrás, deixaram como herança um dos mais belos cenários deste país, esta ponte, conhecida como a Ponte dos Nove Arcos, que liga as cidades de Demodera a Ela. A ponte foi construída 3.100 metros acima do nível do mar. É um lugar realmente lindo, deslumbrante.
A Ponte dos Nove Arcos tem 24 metros de altura e 91 metros de comprimento.
O curioso é que ela não tem nenhuma estrutura metálica. Foi toda construída com tijolo, pedra e cimento. Uma obra grandiosa, herança dos ingleses, que o antigo reino do Ceilão faz questão de preservar.
Imagens de fé. Vamos conhecer um conjunto de templos construído por um rei há 2000 anos.
E 5 cavernas assim grandiosas, onde estão guardadas 200 estátuas de Buda. É daqui a pouco.
Voltamos já já.
Site Acessibilidade Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebRocks. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeinfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeinfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Sri Lanka é pequeno, uma ilha tropical em pleno Oceano Índico, mas o país tem paisagens variadas e uma rica história. Herança da época em que ainda era conhecido como o Reino do Ceilão. Essas montanhas na cidade de Dambulla guardam uma parte importante da memória do país. Há mais de 2000 anos, elas abrigam um complexo de templos construídos por um rei, o rei Vatagamini. Ele estava em guerra, perdeu o trono para os inimigos e passou 14 anos escondido aqui. Quando conseguiu recuperar o reino, Vatagamini decidiu homenagear Buda com um lugar sagrado. Hoje, o conjunto de templos, que fica 160 metros acima do nível do mar, é uma das maravilhas do Sri Lanka. Não é muito simples chegar até ao alto da montanha. É preciso subir quase uma hora debaixo de um sol forte. O visual é lindo. Ninguém se preocupa com o cansaço. No alto, somos recebidos por esses moradores do templo. Uma grade protege os visitantes, mas a gente sabe, não é? Macaco é esperto. Esse, por exemplo, pequenininho, conseguiu passar. São 5 cavernas grandiosas. Decoradas com quase 200 estátuas de Buda, de todos os tamanhos e nas mais variadas posições. Esse Buda deitado é o maior. Ele tem 14 metros de comprimento. É um lugar muito especial. Em sinal de respeito, a gente tem que tirar os sapatos. Entre as 5 cavernas de Dambulla, consideradas patrimônio da humanidade, a mais espetacular é essa aqui, a Maharaja Vihara, que em singalês, uma das línguas oficiais do Sri Lanka, significa Templo dos Grandes Reis. É um lugar, não é, que realmente impressiona. Olha. O teto e a parede são cobertas por desenhos que representam passagens na vida de Buda. Tem reis, guerreiros, elefantes. Praticamente todos os murais foram restaurados ao longo dos séculos. A última vez, quase 200 anos atrás. Essa caverna, a dos grandes reis, é a maior de todas. Ela tem mais ou menos 50 metros de comprimento e 7 de altura. Um dos destaques é uma escultura do rei Vatagamini, que mandou construir todo esse complexo. O Templo dos Budas é um lugar de fé e muita paz. bem diferente do ritmo frenético e barulhento das cidades. A confusão ainda é maior nas datas especiais. Nós estamos aqui hoje, na véspera do Ano Novo Singalês e Tamil, que são os dois maiores grupos étnicos do país. E a imagem é essa. A temperatura está por volta de 40 graus. É úmido. Poeira para tudo quanto é lado. O calor é realmente de sufocar. E a imagem é assim. Gente para tudo quanto é lado. Carro, moto, tuk-tuk. Uma verdadeira loucura. O clima é de festa praticamente em todo o país. Todo mundo ansioso e na maior correria. Muita gente comprando roupa nova e, o mais importante, a comida da ceia. No Sri Lanka, o Ano Novo não tem data fixa. Ele é definido pelo calendário astrológico e marca o início da colheita. Por isso, o povo do Sri Lanka costuma aproveitar a data para agradecer o que recebeu no ano que passou e pedir fartura e prosperidade para o ano que começa. Para a maioria da população do Sri Lanka, as comemorações do Ano Novo são cerimônias religiosas e muito simples. Singaleses e tamils geralmente começam o dia muito cedo nos templos, assim, recitando mantras. Essa família vai entrar agora, eles acenderam os incensos e eles geralmente trazem oferendas para o Buda. Todos acompanham o monge e sentam no chão. A cerimônia dura pouco mais de uma hora. São vários rituais. Este, fora do templo, simboliza a união. As pessoas recitam preces budistas segurando um fio de lã nas mãos. No final, o fio é cortado e colocado no pulso como uma proteção. Depois das cerimônias nos templos, as famílias se reúnem em casa, geralmente cercada de amigos, para os rituais de boas-vindas ao novo ano. E tudo começa assim. Tem que ter barulho. No Ano Novo do Sri Lanka também tem fogos, mas diferentes dos nossos. Eles usam um bambu com querosene dentro. Resultado, quase uma explosão. No primeiro dia do ano, também é tradição os mais novos reverenciarem os mais velhos. Todo mundo acredita que o que se faz no primeiro dia do ano vai se repetir durante o ano inteiro. Tem gente que trabalha. As crianças estudam. Todas as cerimônias têm hora certa para acontecer. O leite é fervido numa pequena fogueira bem no meio da sala. Depois, a dona da casa acrescenta arroz e gergelim. É para que as pessoas tenham comida o ano inteiro. Olha, os rituais do Ano Novo aqui no Sri Lanka, né, terminam em torno da mesa. A família se reúne para uma espécie de banquete. E eles me convidaram a participar também. Na mesa, doces e frutas. Ah, sim. O prato mais importante dessa mesa é essa espécie de um bolinho, uma espécie de um arroz doce meio duro, que é feito com leite de coco, arroz e gergelim. What is that?
Chili.
Chili. Agora, só que tem um detalhe, é o arroz doce, mas isso aqui é chili, pimenta. É, no Sri Lanka, é comum as pessoas comerem com a mão. Ele falou que eu tenho que comer com essa pimenta aqui. Nice. Muito bom. Muito bom. Esse prato é um símbolo de prosperidade. A família acredita que quando ela come isso no primeiro dia do ano, ela vai ter um ano com muita saúde, um ano de felicidade, um ano de fartura e um ano de amor. Stuti.
Estúdio. Estúdio é obrigada. Eles estão dizendo que eu posso comer tudo que tiver aqui na mesa. E parece que tem coisas maravilhosas. Então agora a gente dá uma parada, que a gente também tem direito de comemorar um pouco o ano novo aqui no Sri Lanka.
Depois de comer, eu preciso de água.
A pimenta tá fazendo efeito. É uma pimenta brabíssima. Mas eu vou comer mais uma vez. É muito bom, mas tem que ter coragem.
Comemoração de ano novo tem que ter música, não é? E aqui, o ritmo vem de instrumentos típicos do país. Esse tambor se chama rabana. As mulheres tocam com o braço e com o cotovelo. Em todo o país, é tempo de jogos e muita brincadeira. O ano novo aqui é uma festa.
Como explicar um sistema de saúde público que funciona da mesma forma há 5 mil anos?
Sérgio, esse é o segredo da medicina ayurvédica. E olha que funciona bem. Eu mesma fiz um tratamento.
E o que você sentiu?
Bom, isso eu só vou contar no próximo bloco. Não saia daí, hein?
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Sri Lanka está se globalizando rápido. Muitos prédios modernos, largas avenidas, mas as tradições do antigo reino do Ceilão ainda marcam o país. O sistema de saúde, que funciona há mais de 5 mil anos, é um exemplo. Até hoje, muita gente prefere se tratar nos hospitais que utilizam a medicina ayurvédica. Aqui no principal hospital público do país, mais ou menos 200 pessoas são atendidas por dia. Em sânscrito, uma das línguas mais antigas da Índia, a palavra Ayurveda significa ciência da vida. O tratamento ajuda a equilibrar o corpo, a mente e a alma. A filosofia da Ayurveda se baseia em 5 elementos do universo. No corpo humano, esses elementos se manifestam através de 3 tipos de energias. A doença surge quando essas energias estão desequilibradas.
É aqui nesse setor do principal hospital público do Sri Lanka que são tratados os pacientes com problemas cardíacos e neurológicos. Todo dia, o movimento é grande. Olha, aqui tem 4 senhores que estão fazendo os tratamentos ayurvédicos, que são geralmente à base de óleos vegetais.
Os tratamentos são feitos principalmente com massagens, óleos naturais, plantas medicinais e exercícios.
A doutora Tilaka trabalha aqui há quase 30 anos. Ela é uma das responsáveis pelo departamento médico desse hospital.
Bem, ela não fala inglês e precisamos de um intérprete. Pergunto o que acontece quando um paciente chega ao hospital.
São 3 categorias para a identificação dos pacientes. A primeira é a aparência, como o doente se comporta, como caminha. Depois, os médicos fazem perguntas e, em seguida, alguns exames, como medir o pulso, a pressão. Só então o médico indica o tratamento.
Além dos hospitais públicos, aqui no Sri Lanka, existem vários centros de tratamento especializados em medicina ayurvédica. Esse é um deles. Nós vamos até lá agora para ver como é que funciona.
Bem, eu tô querendo saber, né, como é que tá a minha saúde, se eu tô legal ou não. Daí eu vou fazer uma consulta, né? É o primeiro passo para saber como é que eu estou.
Hello.
I'm Gloria Maria from Brazil. Primeiro é examinado o meu pulso. Depois, muitas perguntas. Ela quer saber o meu tipo de pele, minha personalidade, o meu sono. Ela quer saber minha idade. Começou a pegar, eu vou dizer baixinho no ouvido dela. Quem quiser saber a minha idade vai ter que perguntar para a doutora aqui em singalês, porque senão vocês não vão saber e eu não vou contar, né? Bom. Como não tenho nenhum problema sério de saúde, ela me indica um tratamento simples.
Você pode fazer o tratamento para desintoxicar, relaxar e repor as energias.
É tudo que eu preciso, principalmente energia, porque a gente já tem muitos dias de trabalho. Ok.
Todos os produtos usados no tratamento ayurvédico são naturais.
Eles usam muitos, tem pó, tem esses óleos, sementes, chás, ervas e plantas.
Começo pela sala de massagens.
Esse tratamento que elas estão me fazendo é para diminuir o estresse, equilibrar o organismo e, principalmente, eliminar as toxinas. Tomara que funcione, né? Porque eu estou precisando.
É um ambiente de paz e muita tranquilidade.
Ah, pensa que acabou o tratamento? Ainda colocam em cima de mim uma folha de bananeira.
É para concentrar e aumentar os efeitos dos produtos. No final, a médica usa uma técnica muito antiga de massagem. Ela explica que assim eu vou ter mais vigor e vitalidade.
Bem, agora chegou o momento da segunda parte do meu tratamento. Só que eu vou ter que entrar nesse lugar aqui, que é uma espécie de forno, que fica numa temperatura de mais ou menos 30 graus. Eles chamam de banho de vapor. É um tratamento que é uma espécie de um detox. Purifica, queima gordura e, elas dizem, né, eu vou acreditar, que ajuda a emagrecer também. Quer dizer, quem não quer isso, né?
A enfermeira me cobre com folhas.
Meu Deus do céu. Tô me sentindo como num caixão. Vamos lá. Ai, mamãe. Ai, mamãe, parece uma guilhotina. Ai. Foi, isso ok? Bom, agora é uma hora aqui dentro dessa espécie de forno. Imagina, a temperatura de mais ou menos 30 graus, eu já estou sentindo o negócio ferver aqui.
Depois de tudo isso, eu me senti muito bem, mais leve e com mais energia. Mas o meu caso era simples. Nos hospitais públicos, o tempo de tratamento depende do estado de saúde de cada pessoa.
Geralmente as pessoas vêm para cá uma vez por semana ou a cada 15 dias para realizar o tratamento.
Os remédios são de graça, é só mostrar a receita. As pessoas em estado mais grave ficam internadas. Em alguns casos, os médicos pedem exames complementares da medicina ocidental.
Se houver qualquer dúvida, eles pedem ao paciente para fazer exames de sangue e urina através do sistema ocidental.
É como quase tudo no Sri Lanka. O tradicional e o moderno se misturam, desenhando um novo país.
Uma relíquia que ninguém vê arrasta multidões. O misterioso Templo do Dente, um lugar marcado pela fé budista.
4 religiões em harmonia. Descobrimos um povo tolerante com todas as crenças. Veja a seguir.
No antigo reino do Ceilão. É uma saudação aos deuses. Este é o templo do Dente Sagrado, o mais importante do país. Foi construído mais ou menos 400 anos atrás e vem sendo restaurado ao longo dos anos. Ele guarda uma relíquia que os budistas tentam ver de perto pelo menos uma vez na vida. As preces coletivas acontecem geralmente 3 vezes por dia. Só que a maior parte da cerimônia é realizada atrás dessa porta dourada. Os fiéis acompanham tudo do lado de fora. Quase todo mundo usa branco. Os devotos trazem oferendas. A flor de lótus simboliza a pureza espiritual. Muitos levam para casa óleos medicinais abençoados pelos monges. Na parte de cima do templo é quase impossível caminhar.
Bem, segundo a tradição budista, as famílias devem trazer as crianças, principalmente os recém-nascidos, para serem abençoadas por Buda. Daí é uma loucura. São centenas de crianças pequenininhas dentro desse espaço quente, esperando para serem abençoadas.
É uma enorme confusão. Mulheres, crianças. Depois, uma fila maior ainda. São pessoas que esperam para entrar na sala principal do templo, onde, segundo os budistas, está guardado um dente do Buda. Mas ninguém consegue ver a relíquia. É preciso passar bem rápido pela caixa onde o dente está guardado. Nós fomos proibidos de filmar a caixa sagrada. O Templo do Dente fica numa das cidades mais bonitas do país.
Essa cidade linda aos nossos pés é Kandy, considerada a capital cultural do Sri Lanka. Por ter uma situação geográfica privilegiada, cercada de montanhas e uma densa floresta, 700 anos atrás, Kandy foi o único lugar que manteve a independência quando portugueses e holandeses dominaram o último reino singalês.
Kandy é moderna, mas ainda vive no ritmo de cidade do interior. Esse lago artificial, que tem mais ou menos 200 anos, foi construído por um rei. Ele fez também esta ilha, onde durante anos funcionou um harém. Aqui existe uma grande mistura de religiões. Budismo, hinduísmo, islamismo e uma minoria cristã.
We can live together.
Podemos viver juntos quando somos orientados a agir da maneira correta desde criança. Nas escolas, somos ensinados a aceitar, que é diferente de tolerar outras religiões. Aceitar outras religiões é aceitar outras culturas. Assim, sabemos como respeitar os outros.
Aslan é muçulmano e a avó católica. Ele é poeta, diretor de teatro e tem muito orgulho das tradições do país. Esse espetáculo, por exemplo, é uma das atrações da cidade de Kandy. Mostra, através da música, da dança e do teatro, mais de 400 anos de história do antigo reino do Ceilão. Tudo é muito simples, nada de efeitos especiais. Aqui, o que se quer é mostrar a alma e o sentimento de um povo. Pois é, depois de passar um tempo aqui, o Sri Lanka, o antigo reino do Ceilão, é um lugar que nunca mais vamos esquecer.
Bom fim de semana e até a próxima sexta.
Bye, bye.
junto aos vós.
Há 15 anos em seu coração.